Justiça.
A lei da anistia política completa 30 anos nesta sexta-feira. A lei permitiu a volta ao Brasil dos presos políticos exilados pela ditadura, perdoando os crimes cometidos em nome da luta contra o governo militar. O problema é que a mesma lei perdoou também os militares que cometeram crimes de tortura e assassinato. E é justamente esse perdão geral e irrestrito que faz com que a lei ainda cause polêmica 30 anos depois da sua promulgação. No último domingo, o ministro da Justiça, Tarso Genro, voltou a defender a revisão da lei, que deve ser votada no Supremo Tribunal Federal ainda este ano. A partir de hoje, você confere uma série de reportagens sobre os 30 anos da lei da anistia. Na reportagem de hoje, você confere como a movimentação da sociedade civil obrigou o governo a conceder a anistia. A série tem produção de Júlia Guimarães e começa com um trecho de um dos pronunciamentos do então presidente João Figueiredo, que mostra bem qual era o espírito da época.
O senhor reafirma aqui nesse instante os seus propósitos de reabertura democrática para o país?
Ou você está pensando que eu sou mentiroso?
Absolutamente.
É para abrir mesmo, e quem quiser que não abra, eu prendo, rebento. Não tem adulto.
Lei da anistia. 30 anos.
A lei é de agosto de 1979, mas pelo menos um ano antes, comitês que reuniam filhos, mães, esposas e amigos de presos políticos já se movimentavam pela anistia. Os grupos defendiam a anistia aos brasileiros presos e exilados e, com o tempo, conquistaram apoio popular. Mas a lei da anistia política, promulgada em 28 de agosto de 1979 pelo presidente João Batista Figueiredo, teve a cara de abertura política lenta, gradual e segura, iniciada no governo de Geisel. E com isso, a anistia foi concedida tanto para os ex-perseguidos políticos quanto para os crimes cometidos por agentes do Estado. 30 anos depois, a anistia a militares que cometeram torturas e crimes contra a humanidade e direitos humanos durante a ditadura militar ainda é motivo de questionamento. Tanto que o Supremo Tribunal Federal acatou a ação movida pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos e a Ordem dos Advogados do Brasil, que propõe revisão de alguns pontos da lei. Isso porque o Brasil é signatário de acordos internacionais que consideram que a tortura não pode ser vista como um crime político, mas sim como um crime contra a humanidade. Portanto, há contradição na anistia aos torturadores, já que nem mesmo as leis do regime militar permitiam tal atrocidade. É o que explicou o ministro Tarso Genro em visita ao FMG no início do mês.
Mas quando se reivindica o julgamento, o processamento de quem cometeu atrocidade, não se está se reportando a nenhuma instituição do Estado brasileiro em particular. Está se reportando precisamente àqueles indivíduos ou grupos paralelos que atuaram durante a ditadura militar e que tiveram uma posição tão bárbara e tão violenta que chegaram a violar as leis da própria ditadura.
Quem defende a anistia unilateral entende que ex-perseguidos políticos não estavam cometendo crimes ao lutar contra o regime, mas sim exercendo um direito. Mas há quem defenda que é desnecessário revisar uma lei que já foi votada pelo Congresso Nacional e que muito tempo vai ser perdido para rever um acordo feito por uma classe política que já está praticamente desaparecida. O tema divide o próprio governo. Numa avaliação contrária de Tarso Genro, o ministro da Defesa Nelson Jobim tem declarado que a ideia de punir militares que cometeram atos de tortura é um sentimento de vingança. O ministro da Justiça Tarso Genro afirma que não se trata de revanchismo, mas de defender a importância de não se esquecer o que aconteceu no regime militar.
Isto não significa, ao contrário do que dizem até alguns colegas, advogados ou quem sabe até algum membro do governo, isso não significa nenhum tipo de revanchismo. Significa para saber olhar para frente, saber enxergar o que houve para trás na história. Quando se diz que não se deve fazer isso, que se deve apenas esquecer o que aconteceu, está se propondo uma espécie de cegueira histórica.
Outros países da América Latina, como Uruguai e Argentina, fizeram revisões na lei da anistia e optaram por uma lei unilateral. A principal dificuldade que o Brasil enfrentaria caso o Supremo acatasse o pedido de revisão seria a identificação dos torturadores, já que muitos processos e documentos estão retidos indevidamente em repartições públicas ou por ex-agentes do Estado. Portanto, seria um desafio responsabilizar militares por crimes anistiados entre os anos de 1961 e 1979. O professor do Departamento de Antropologia e Sociologia da UFMG, Antônio Augusto Prates, explica as dificuldades de identificar os torturadores.
É claro que todo torturador tem que ser punido, isso não tem dúvida. Agora, o problema é quem é que é o torturador. Se é o general, chefe do exército, se é a pessoa que torturou. O torturador é ele, sim. E também é o chefe dele, sim. Vai até a presidência da República, por exemplo. Então vai na escala toda? Poderia ser sim, a instituição toda. Então, mas isso é uma, não é uma questão simples.
Júlia Guimarães para o UFMG Educativa.
As revisões da lei da anistia em outros países da América Latina são tema da segunda reportagem da série especial Lei da Anistia 30 Anos, que tem produção de Júlia Guimarães, trabalhos técnicos de Gilberto Correia e coordenação de Tassiana Arce.
No próximo bloco, escala internacional, primeiros resultados das eleições do Afeganistão revelam empate entre Karzai e Abdullah.